Reportagem Especial.
Para muitos especialistas, não falta lei para regular o uso da água no país, mas a sua aplicação. Alguns comitês de bacias hidrográficas, por exemplo, nem foram criados, como manda a legislação. Parlamentares querem criar um comitê na Câmara dos Deputados para acompanhar a crise hídrica que afeta o país. No terceiro capítulo da reportagem especial sobre a crise hídrica, conheça as leis e as novas propostas legislativas que ajudam a enfrentar o problema. O repórter é José Carlos Oliveira.
De modo geral, deputados e especialistas concordam que há legislação suficiente para a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Faltam apenas alguns ajustes que já vêm sendo apresentados por meio de projetos de lei. Neste ano, a Câmara pode criar até um comitê para acompanhar a superação da crise hídrica. Um dos conjuntos de regras mais antigos a tratar do tema surgiu em 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas baixou o Código das Águas por meio de um decreto. No entanto, a atual legislação mais importante é a chamada Lei das Águas, aprovada pelo Congresso Nacional em 1997 para criar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa lei define a água como bem de domínio público limitado, dotado de valor econômico e gerido de forma descentralizada e participativa. A legislação é considerada moderna e abrangente, mas ainda não é aplicada na íntegra, com falhas, por exemplo, na criação dos comitês de bacias hidrográficas responsáveis pelo acompanhamento dos planos de recursos hídricos das bacias. Os temas ligados à água também estão presentes no novo Código Florestal e nas leis que criaram as políticas nacionais de saneamento básico e de resíduos sólidos, entre várias outras. Diante da imprevisibilidade da duração da atual crise hídrica, o deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, quer que a Câmara mantenha um comitê ou um grupo de trabalho permanentemente focado no acompanhamento das medidas que procuram combater ou, pelo menos, amenizar os efeitos da crise.
Nós temos três problemas que acho que resultaram nessa crise hídrica de São Paulo. Primeiro, o problema da mudança climática. Nós temos também o bioma que produz a água, o que é a Mata Atlântica, foi afetado de maneira trágica. Só 7% dele está em pé. E, por último, a gestão temerária desses recursos. Tenho certeza de que essa é uma discussão que vai se prolongar, porque o resultado das mudanças climáticas, eles estão aparecendo cada vez mais. E na medida em que esses resultados afetam a vida, o dia a dia dos cidadãos, ele vai ter repercussão aqui dentro do Congresso.
A ideia do Comitê da Crise Hídrica na Câmara é elogiada pelo professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Demetrios Christofides.
O comitê tem uma visão transdisciplinar e interinstitucional. Essa visão de diversas facetas, tanto da oferta de água, daqueles que trabalham mais com a questão ambiental, com a fauna, flora, vegetação, como com aqueles que são os usuários, é importante para que todos tenham uma visão de desenvolvimento sustentável, possam trabalhar procurando soluções de médio e longo prazo.
É sempre assim, você pode de mim, pra você só sirvo de água, mas se a fonte secar, você se acaba.
A água é assunto recorrente nas propostas legislativas a fim de aperfeiçoar as leis existentes. Só para citar dois exemplos, a Câmara aprovou em 2014 a proposta que permite a instalação de medidores particulares de energia e de água encanada a fim de ajudar o usuário a controlar seu consumo mais racionalmente. E o projeto que prevê uma série de medidas para a economia de água em prédios públicos. Essas duas propostas ainda estão em análise no Senado. Outra proposta virou lei há pouco mais de um ano para estimular o consumo responsável da água. A deputada Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, foi uma das relatoras dessa proposta na Câmara. Segundo Irine, a lei deu novos mecanismos aos governantes para promover o uso racional da água.
Ela permite a prefeitos e governadores terem instrumentos locais, obviamente respeitado o regramento nacional, para conscientização, fiscalização e até mesmo punição do uso abusivo da água, que as pessoas não prestam atenção porque parece que é uma coisa que nunca vai acabar.
A Câmara ainda analisa duas propostas que mudam a Constituição para incluir a água entre os direitos sociais, como já acontece, por exemplo, com educação, saúde e alimentação. Autor de uma das propostas, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, acredita que mais do que um reconhecimento simbólico da água, a medida vai estimular ações integradas de preservação dos mananciais.
A nossa proposta não é só visar a obrigatoriedade do gestor em dar acesso à água potável, vai fazer programas de conscientização, da revitalização do meio ambiente, a garantia de que possamos ter investimentos paralelos na questão dos resíduos sólidos, que muitas vezes poluem essas águas, do saneamento, são coisas interligadas.
O Executivo também prepara um Plano Nacional de Segurança Hídrica que define ações para reduzir os riscos associados a secas e enchentes, além de prever obras prioritárias, como a construção de barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração. O planejamento dessas ações está a cargo da Agência Nacional de Águas e do Ministério da Integração Nacional, com o apoio do Banco Mundial. Esse plano é de longo prazo. Até 2020, serão identificadas as demandas efetivas do setor de recursos hídricos com a respectiva análise de estudos, projetos e obras. E até 2035, todas as políticas públicas do setor deverão estar integradas. A secretária de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Adriana Alves, cita a relevância do plano diante dos casos de seca em regiões cada vez mais ampliadas.
O que era um problema mais restrito ao semiárido e as políticas já estão mais amadurecidas nessa região, isso tem que ser expandido agora para os outros estados da federação com políticas nacionais para se enfrentar essa questão hídrica. Isso passa por inovação, por tecnologia, a questão do reuso e campanhas, principalmente campanhas de racionamento, uso racional da água, com menores taxas de desperdício. E começar um ciclo de um programa mais nacionalizado realmente, porque eu acho que também a estratégia deve ser bem flexível. São diferentes tecnologias para cidades altamente adensadas como São Paulo e também para núcleos rurais com população rarefeita como no semiárido brasileiro.
Algumas das ações previstas no Plano Nacional de Segurança Hídrica vão passar pela análise do Congresso Nacional.
Mas se a fonte secar, você se acaba. Lá, lá, lá. Mas se a fonte secar, você se acaba.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial termina amanhã com o dever de casa que cada um de nós deve fazer para enfrentar a crise hídrica.
Reportagem especial.